Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 21 a 27 de fevereiro. Continuo a escutar a voz de Jesus. Texto temático. Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. Cântico 54. Este é o caminho. O que vamos ver? Jesus disse-nos para entrarmos pelo portão estreito que nos leva à vida eterna. Ele também disse para mantermos a paz com os nossos irmãos e irmãs. Mas que desafios podemos encontrar ao tentar aplicar as palavras de Jesus? E o que podemos fazer para vencer esses desafios? Parágrafos 1 e 2. Pergunta A. O que é que Deus disse a Pedro, Tiago e João para fazerem? Será que eles obedeceram? Pergunta B. O que vamos ver neste estudo? Logo depois da Páscoa do ano 32 era comum, os apóstolos Pedro, Tiago e João viram uma coisa impressionante. Numa montanha bem alta, provavelmente numa parte do Monte Hermon, Jesus foi transfigurado à frente deles. A Bíblia diz: o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram-se brilhantes como a luz. Mateus 17, 1 a 4. Pouco antes de a visão acabar, os apóstolos ouviram Deus dizer: este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. Aqueles três apóstolos fizeram exatamente isso. Durante toda a sua vida, provaram vez após vez que escutavam a voz de Jesus. Nós queremos imitar o exemplo deles. No último estudo, vimos que escutar a voz de Jesus envolve parar de fazer certas coisas. Neste estudo, vamos ver duas coisas que Jesus disse que devemos fazer. Entrem pelo portão estreito. Parágrafo 3. Pergunta. De acordo com Mateus 7, 13 e 14, o que devemos fazer? Mateus 7, 13 e 14 diz: entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. Note que Jesus falou de dois portões diferentes, e cada um levava uma estrada. Uma delas é espaçosa e a outra é apertada. Não existe uma terceira estrada, apenas essas duas. Cada um de nós tem de escolher qual vai ser a nossa estrada. Essa é a decisão mais importante que existe. A nossa vida eterna depende disso. Parágrafo 4. Pergunta. Como é a estrada espaçosa? Não nos podemos esquecer de que as duas estradas são muito diferentes. A maioria das pessoas escolhe a estrada espaçosa porque é mais fácil viajar nela. É triste ver que muitas dessas pessoas preferem continuar nessa estrada e fazer o que a maioria faz. Mas elas não percebem que essa estrada é de Satanás e que leva à morte. Parágrafo 5. Pergunta. O que é preciso fazer para encontrar a estrada apertada e poder viajar nela? Mas a estrada apertada é muito diferente. Jesus disse que poucos conseguem encontrar essa estrada. Porquê? Por causa dos falsos profetas. Em Mateus 7,15, Jesus alertou os seus seguidores para terem cuidado com eles. Algumas pessoas calculam que existem milhares de religiões diferentes e quase todas dizem que ensinam a verdade. Por causa disso, milhões de pessoas ficam confusas com o que as religiões ensinam e acabam por desistir de procurar a religião verdadeira. Mas é possível encontrar a estrada que leva à vida. Jesus disse: se permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade irá libertar-vos. João 8, 31 e 32. Se encontrou o caminho da verdade e decidiu não seguir a maioria, está de parabéns. Você estudou bastante a Bíblia para aprender o que Deus espera de si e começou a escutar a voz de Jesus. Por exemplo, você aprendeu que para agradar a Jeová é preciso rejeitar os ensinos da religião falsa e deixar de comemorar feriados que têm origem pagã. Com certeza, também percebeu que pode ser muito difícil abandonar essas coisas e fazer o que Jeová pede. Talvez não tenha sido fácil para si fazer algumas mudanças. Mesmo assim, não desistiu porque ama o seu pai, Jeová, e quer alegrar o coração dele. Com certeza, Jeová está muito orgulhoso de si. Como continuar na estrada apertada? Parágrafo 6. Pergunta. De acordo com o Salmo 119:9, 10, 45 e 133, o que vai ajudar-nos a continuar na estrada apertada? O que nos vai ajudar a continuar a andar na estrada apertada? Pense no seguinte. Algumas estradas apertadas que ficam em lugares altos, como montanhas, usam uma barreira de proteção que dá segurança ao motorista. Se não fossem essas barreiras, o motorista poderia acabar por sair da estrada e sofrer um acidente. Com certeza, ninguém iria dizer que essas barreiras não servem para nada e só atrapalham. Da mesma forma, os padrões de Jeová encontrados na Bíblia são como essas barreiras. Servem de proteção e ajudam-nos a continuar na estrada apertada. O Salmo 119, 9 e 10 diz: Como pode um jovem manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Procuro-te de todo o coração. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. O versículo 45 diz: E vou andar por um lugar seguro, pois procuro as tuas ordens. O versículo 133 diz: Guia os meus passos em segurança com a tua declaração, que nenhum mal me domine. Parágrafo 7. Pergunta: Por que é que os jovens não devem pensar que é melhor estar na estrada espaçosa? Se és jovem, será que às vezes tens a sensação de que os padrões de Jeová são exagerados e não te deixam fazer nada? É exatamente isso que Satanás quer que penses. Que seria melhor estar na estrada espaçosa, onde toda a gente pode fazer o que quer. Ele quer que tu tenhas a impressão de que não estás a aproveitar a vida. Para te fazer pensar assim, ele usa os teus colegas e a internet. Satanás quer que penses que servir a Jeová só atrapalha a tua vida. A nota diz: Vejam a brochura Respostas a 10 perguntas que os jovens fazem. Pergunta 6. Como posso enfrentar a pressão para fazer o que é errado? Vejam também a animação em quadro branco. Resista à pressão dos colegas, no site jw.org. Fim da nota. Mas não te esqueças, Satanás não quer que descubras o que te espera no fim da estrada espaçosa. Já o nosso Deus, Jeová, é muito diferente. Ele quer que percebas a vida maravilhosa que vais ter se continuares a andar na estrada da vida. Parágrafo 8. Pergunta: O que é que os jovens podem aprender do que aconteceu a Olaf? Veja o que aconteceu a um irmão chamado Olaf. Ele sofria muita pressão para fazer sexo com algumas raparigas da escola. Quando ele explicou que as testemunhas de Jeová vivem de acordo com o que a Bíblia ensina, algumas colegas dele encararam isso como um desafio. Elas faziam tudo o que podiam para tentar convencer Olaf a fazer sexo com elas. Mas ele continuou firme e não cedeu à tentação. Esse não foi o único desafio que ele enfrentou. Olaf diz: Os meus professores tentaram convencer-me de que eu tinha de ir para a universidade, porque só assim é que as pessoas me iam respeitar e eu ia conseguir tornar-me alguém na vida. O que é que ajudou Olaf a passar por tudo isso? Ele diz: Eu desenvolvi amizades com os irmãos da congregação. Eles eram como uma família para mim. Eu também comecei a estudar mais a Bíblia, e quanto mais estudava, mais a certeza tinha de que essa era a verdade. Então decidi batizar-me e servir a Jeová. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 6 a 8. Os padrões de Jeová são como as barreiras de proteção numa estrada apertada. Se continuarmos a seguir esses padrões, evitaremos muitos perigos, como pornografia, imoralidade sexual e pressão para ir para a universidade. A legenda da imagem diz: Os padrões e os conselhos de Jeová ajudam-nos a continuar na estrada apertada. Parágrafo 9. Pergunta: O que precisamos de fazer se quisermos continuar na estrada apertada? Satanás quer que você saia da estrada que leva à vida e vá para a estrada que a maioria escolhe, a estrada espaçosa que conduz à destruição. Mateus 7:13. Mas nós estamos decididos a continuar a escutar a voz de Jesus e a continuar a andar na estrada apertada, que serve como proteção para nós. Vamos ver agora outra coisa que Jesus disse que devemos fazer. Faça as pazes com o seu irmão. Parágrafo 10. Pergunta: De acordo com Mateus 5, 23 e 24, o que é que Jesus disse que devemos fazer? Mateus 5, 23 e 24 diz: Portanto, Se levares a tua dádiva ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua dádiva em frente ao altar e vai. Faz primeiro as pazes com o teu irmão e então volta e oferece a tua dádiva. Neste texto, Jesus fala de uma parte muito importante da adoração dos judeus. Tente imaginar alguém no templo, pronto para entregar ao sacerdote um animal como sacrifício. Mas de repente, ele lembra-se de que alguém está magoado com ele. Então deixa o sacrifício ali mesmo e vai atrás do seu irmão. Por que é que ele faz isso? Porque havia uma coisa ainda mais importante do que oferecer um sacrifício a Jeová. Jesus deixou isso bem claro quando disse: faz primeiro as pazes com o teu irmão. Parágrafo 11. Pergunta: como é que Jacó conseguiu fazer as pazes com o seu irmão? Uma situação que aconteceu na vida de Jacó pode ensinar-nos uma lição importante sobre fazer as pazes. Depois de Jacó ter ficado 20 anos longe da terra em que nasceu, Jeová, por meio de um anjo, disse a Jacó para voltar para lá. Mas havia um problema: Esaú, o seu irmão mais velho. Jacó ficou muito aflito e apavorado. Ele achava que o seu irmão ainda o odiava e queria matá-lo. Gênesis 32:7. Mas como é que Jacó conseguiu fazer as pazes com o seu irmão? Em primeiro lugar, ele orou a Jeová de todo o coração e falou sobre o assunto. Depois, foi muito generoso e mandou presentes a Esaú. Por fim, quando se encontrou com Esaú, fez questão de lhe dar honra. Jacó curvou-se, não uma ou duas vezes, mas 7 vezes. Jacó conseguiu fazer as pazes com o seu irmão porque foi humilde e mostrou respeito. Parágrafo 12. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo de Jacó? Nós podemos aprender uma lição importante de como Jacó fez as pazes com o seu irmão. Ele foi humilde e pediu ajuda a Jeová. Depois, Jacó fez a parte dele. Fez o seu melhor para que tudo corresse bem no encontro com o seu irmão. Ao encontrar Esaú, Jacó não tentou provar quem estava certo ou errado. O objetivo de Jacó era fazer as pazes com o seu irmão. Como podemos imitar o exemplo de Jacó? De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 12. Para fazer as pazes, Jacó foi humilde e curvou-se várias vezes quando se encontrou com Esaú. A legenda da imagem diz: Jacó foi humilde e fez as pazes com o seu irmão. E você, vai fazer o mesmo? Como fazer as pazes com outros? Parágrafos 13 e 14. Pergunta: o que devemos fazer se tivermos ofendido um irmão? Se quisermos continuar a andar na estrada da vida, precisamos de manter a paz com os nossos irmãos. Mas e se tivermos ofendido um irmão, o que devemos fazer? Seguindo o exemplo de Jacó, precisamos de orar a Jeová. Podemos pedir a Jeová que nos ajude a fazer as pazes com o nosso irmão. Também precisamos de tirar tempo para pensar nas seguintes perguntas: estou disposto a pôr o meu orgulho de lado, ser humilde e pedir desculpas? Estou disposto a tomar a iniciativa de fazer as pazes e assim deixar Jeová e Jesus felizes comigo? Fazer esta autoanálise pode dar-nos a força para escutar a voz de Jesus e, de modo humilde, procurar o nosso irmão para fazer as pazes. Assim, vamos conseguir imitar o exemplo de Jacó. Parágrafo 15. Pergunta: como é que fazer o que diz Efésios 4, 2 e 3 pode ajudar-nos a fazer as pazes com o nosso irmão? Já imaginou o que teria acontecido se Jacó tivesse mostrado orgulho ao encontrar-se com Esaú? As coisas podiam ter sido bem diferentes. Quando formos fazer as pazes com o irmão, temos de ser humildes. Efésios 4, 2 e 3 diz: com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando-se uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Provérbios 18, 19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e há disputas que são como as trancas de uma fortaleza. Pedir desculpas com toda a humildade pode ajudar-nos a abrir as trancas dessa fortaleza. Parágrafo 16. Pergunta: em que mais precisamos de pensar quando formos fazer as pazes com alguém e porquê? Precisamos de pensar com cuidado não só no que vamos dizer, mas em como vamos falar com o nosso irmão. Então, quando estivermos prontos, temos de procurar o irmão que está magoado e fazer tudo o que conseguirmos para recuperar a nossa amizade com ele. Pode ser que no início ele diga algumas coisas de que não vamos gostar. Nessas alturas, é fácil ficarmos zangados e tentarmos defender-nos. Mas fazer isso não vai resolver nada. Nunca se esqueça. Fazer as pazes com o seu irmão é muito mais importante do que provar quem está certo ou errado. Parágrafo 17. Pergunta. O que pode aprender com o exemplo de Gilbert? Um irmão chamado Gilbert esforçou-se muito para fazer as pazes com alguém da família. Ele disse: "Eu tinha uma relação bastante complicada com a minha filha. Passei mais de 2 anos a tentar conversar com ela com calma e fazer as pazes. Antes de falar com a minha filha, eu orava. Tentava preparar-me mentalmente caso ela fosse rude comigo. Eu sabia que precisava de estar pronto para perdoar. Aprendi que não valia a pena tentar provar que eu estava certo e que o meu dever era manter a paz." Gilbert conta qual foi o resultado. "Hoje, sinto-me em paz porque tenho um bom relacionamento com toda a minha família." Parágrafos 18 e 19. Pergunta. Se tivermos ofendido alguém, o que devemos estar determinados a fazer e porquê? Se percebeu que ofendeu um irmão, o que deve estar determinado a fazer? Coloque em prática o conselho de Jesus e faça as pazes. Fale com Jeová sobre o assunto e confie na ajuda do Espírito Santo para manter a paz. Se fizer isso, vai conseguir ser feliz e mostrar que realmente está a escutar a voz de Jesus. É muito bom saber que Jeová, de modo amoroso, usa Jesus Cristo, cabeça da congregação, para nos orientar na vida. Efésios 5:23. Assim como os apóstolos Pedro, Tiago e João, devemos estar decididos a escutar a voz de Cristo. Mateus 17:5. Neste estudo, vimos como podemos fazer as pazes com o irmão. Se fizermos isso e continuarmos na estrada apertada que leva à vida, poderemos ter muitas bênçãos agora e, no futuro, uma felicidade que nunca vai acabar. O que é que aprendeu? Por que devemos escutar a voz de Jesus e continuar na estrada apertada? Se ofendermos alguém, por que é importante fazer as pazes? Que benefícios teremos se escutarmos a voz de Jesus? Cântico 130. Vamos perdoar-nos uns aos outros. Fim do artigo.